Parashá de esta semana es Parashat Emor. Parashá inicia falando sobre leis dos Kohanim, isso que eles não podem se impurificar por mortos, e quais são os casamentos proibidos aos Kohanim. Pois a Torá também fala sobre defeitos físicos que impossibilitam o Kohen de trabalhar no templo. A Torá fala também sobre uma mulher que se casa com um Kohen ou uma filha de um Kohen que se casa com alguém que não é Kohen. Quais são os períodos que permitem comer da terumá que o Kohen recebe e quando não pode. Depois a Torá fala sobre os defeitos que o animal não pode ter para ser um korban. Pois isso, a Torá fala sobre as festividades, desde Shabbat a Pesach, Sefirat HaOmer, Shavuot, Rosh Hashaná, Yom Kippur, Sukkot e as mitzvot dessas festas. No final, a Torá fala sobre a mitzvah de acender a menorá, fala sobre os pães, da mesa dos pães no templo. E o Parashá termina contando uma história de um sujeito que amaldiçoou o nome sagrado de Hashem. Não sabiam exatamente o que precisa ser feito com ele. Ele foi preso e Moshe perguntou para Hashem o que deve ser feito, qual é a sentença de uma pessoa que amaldiçoou o nome dele. E Hashem falou que ele tem pena de morte. E a Parashá termina contando que eles executaram esse sujeito. O último versículo da Parashá diz assim: vai daber Moshe ben Israel. Moshe transmitiu aos filhos de Israel a resposta de Hashem. Vayotziu etam kalel, e levaram o amaldiçoador el michutz lamachane, para fora do acampamento. Vayirgemu otoave, ele foi apedrejado. Uvnei Israel asu, kasher tzivashem et Moshe. E os filhos de Israel fizeram conforme Hashem ordenou ao Moshe. O que diz esse versículo? Você acabou de dizer que eles fizeram o que o Moshe ordenou. Eles apedrejaram. Por que que precisa falar redundantemente? E o Bnei Israel fizeram conforme Deus ordenou o Moshe. Essa é uma pergunta que vários comentaristas fazem. O próprio Rashi faz essa pergunta e tem a sua resposta. Mas tem uma resposta muito interessante do Tolner Rebbe. E ele faz uma outra pergunta. Ele faz a pergunta sobre o começo da história. A Torá conta que Vayetze ben Isha Israelit, saiu o filho de uma mulher israelita, etc. E aí ele amaldiçoou o nome de Hashem. E o Rashi pergunta aqui, as palavras dos nossos mestres no Talmud, de onde foi, é no Midrash, de onde foi que ele saiu? Vayetze, ele saiu, saiu da onde? E uma das opiniões no Midrash diz que ele saiu mi parashah shelemala yatza. Ele saiu da porção anterior, ele saiu do parágrafo anterior. Ou seja, ele gozou, ele debochou. E ele disse, está escrito no versículo, Beyom HaShabbat Yarchem, como funcionava o Lechem HaPanim, o pão que era colocado na mesa dos pães, eram 12 pães, sexta-feira, preparava o pão, assava o pão. No Shabbat, o pão ficava lá parado esperando. No Shabbat, no meio do dia, eles tiravam os pães que estavam na mesa da semana passada e colocavam os novos pães. E distribuíam os pães da semana passada entre os Kohanim. Cada um recebia um pedacinho. E agora esses pães foram colocados, vão ficar para a semana que vem. Quer dizer, o pão que foi assado numa determinada sexta-feira vai ser comido pelos Kohanim no outro Shabbat, 9 dias depois. Então esse sujeito falou: Derech HaMelech le'echol pat chama bechol yom. A conduta dos reis é de comerem pão quentinho, pão fresco, todos os dias. Shema patzo nenet shel tisha yamim? Será que vai comer pão frio de 9 dias? E ele então debochou disso e amaldiçoou o nome de Hashem. E a pergunta que se faz aqui é: o que significa isso? Será que isso é motivo para amaldiçoar? Tá bom, digamos que você não gostou. Digamos que você achou esquisito. Você achou esquisito, como pode ser? Um rei vai comer do pão da semana passada? Tá bom, você achou estranho. Isso é motivo para amaldiçoar o nome de Hashem? Qual o significado disso? Diz o Tal Rebbe algo muito interessante. Os Midrashim usam uma linguagem de metáforas, de códigos. As palavras nem sempre devem ser interpretadas literalmente. Na literatura dos Midrashim, das Gemarot, quando se fala de Lechem, pão, é mais do que farinha, água e fermento. Lechem, e nesse caso nem tinha fermento, porque era matzah. Mas Lechem simboliza o sustento que nós recebemos diretamente de Hashem. Isso é Lechem. Como está escrito no versículo na Torá, que lo al ha-lechem levado yechiyah ha-adam, que não é somente pelo pão que o homem viverá, mas sim pelo que é proferido pela boca de Hashem, é que o homem vai viver. Então, pão é o símbolo do sustento. Isso também pode nos fazer entender uma passagem do Talmud. O Talmud conta que o Rav Ashi estava sentado com seus discípulos. E ele disse: amanhã nós vamos discutir sobre o nosso amigo Menashe. Menashe foi um dos reis que o nosso povo teve, que durante um período foi um dos piores reis que nós tivemos. Depois ele fez tshuva. Mas ele era um rei que fez pecados, e principalmente estamos falando de idolatria, e fez o povo também fazer idolatria. Então, ele falou: nós vamos amanhã falar sobre o nosso amigo Menashe. Naquela noite, o Menashe, o rei Menashe, apareceu para o Rav Ashi no sonho. E falou para ele: você me chama de colega? Você não está no meu nível. Você não chega no meu calcanhar. Eu vou provar isso para você. Eu quero te fazer uma pergunta alárquica e eu quero ver se você sabe responder. Assim disse o Menashe no sonho do Rav Ashi. Onde se corta o pão? Você faz a brachá de Amotzi. Qual a fatia de pão que você tem que cortar para comer logo depois do Amotzi? E o Rav Ashi disse para ele: de fato, não sei. Então Menashe disse para ele que a alahá é que o pão deve ser cortado no lugar onde ele está mais assado, mais bem assado. Então o Menashe chamou a atenção do Rav Ashi e falou: como você pode se chamar de Talmid Chacham, de um sábio? E como você ousa se referir a mim como seu colega? se você não sabe sequer uma halachá, uma lei tão simples. Então, o Rav Ashi, no sonho, virou para o Menashe e falou: eu tenho uma pergunta a fazer para você. Se você é um cara assim especialista, um grande mestre, um grande erudito, que sabe até onde que tem que se fazer a brachá do pão, como que você era um idólatra? E o Menashe disse: se você tivesse vivido na minha época, onde havia um Yetzer Hará tão forte pela idolatria, você também teria tropeçado no seu casaco correndo em direção aos ídolos para adorar. Então não me pergunte sobre a Avodah Zarah, porque você não tem ideia qual que eram os impulsos que nós tínhamos para adorar idolatrias. Depois o Talmud fala que no dia seguinte, o Rav Ashi, quando foi dar aula sobre o Menashe, ele chamou o Menashe com uma forma mais honrada e falou que não é o amigo, o colega. O Maharal de Praga, no livro Netzach Israel, ele pergunta sobre essa história. Tem 10 mil perguntas. Teria milhares de perguntas que o Menashe poderia perguntar para o Rav Ashi. Por que aquele justo foi perguntar sobre o lugar que se corta o pão? Diz o Maharal que o rei Menashe estava querendo transmitir para o Rav Ashi: eu acredito em Deus. Eu sei que existe um Deus que provê lechem, o pão, o sustento para nós. Mas fazer o quê? Que o meu Yetzer Hara, o meu mau instinto, pela idolatria, era tão forte que eu não conseguia me conter. O sustento do nosso povo vinha por intermédio do Lechem Rapanim. Lechem Rapanim, que tinha no templo, era o canal de brachá, de bênção para sustento para todo o povo. E por isso, a Gemara disse que não deixava nenhum momento a mesa sem pães. Tirou pão, colocou pão. Não pode deixar nenhum momento sem, porque ali era o canal de sustento para o povo. Esse sujeito, que a nossa paraxá conta, esse amaldiçoador, olhou para o Lechem Rapanim, disse: que história é essa? Que tipo de negócio é esse? O que incomodava ele não era se o pão está quente ou está frio, não era isso. Ele achava e alegava: que bobagem é essa? Deus proveu o nosso sustento? Ele achava que isso não é verdade. Eu acredito que existe um Deus, mas ele está agora preocupado com o quanto salário você vai receber? Se você vai ter pão na mesa, vai ter pão na mesa? Essa é a preocupação de Deus? É! Imagina! Existe um Deus, mas ele não se preocupa com as tarefas mundanas. E é isso que ele quis dizer. Veja, o pão estava quente, mas quando você chega no pão, já esfriou. Você não tem nenhuma conexão entre Deus e o sustento do homem. Já está fria essa relação. Deus se ocupa de coisas espirituais. Não está ligado com essa parte mundana. Já esfriou. Só que o Talmud diz que ele estava errado. Quando se pegava o pão, uma semana depois, 9 dias depois, o pão estava quentinho e fresquinho, como se tivesse acabado de sair do forno. E assim os coelhos recebiam, era algo incrível, era milagroso. Uma das coisas que mostravam para o povo, quando vinham para as três festas, mostravam para eles verem: olha o pão, está com fumacinha, cheirinho, está fresquinho. Olha os coelhos estão comendo pão. Ah, é pão da semana passada, mas ele está fresquinho. Era um dos milagres que aconteceu no Beit HaMikdash. Porque isso justamente simboliza que Deus não deixou esfriar. Deus sim está envolvido. Deus está conectado. Existe um calor entre Deus e o nosso povo. mesmo nos assuntos mundanos. Esse amaldiçoador não era ateu. Quem amaldiçoa o nome de Hashem está dizendo: eu acredito em Deus, mas eu não acredito que ele está envolvido conosco, que ele tem uma conexão conosco no cotidiano. Agora nós podemos entender, diz o Talmud Rebbe, a questão que nós fizemos no início, sobre o último versículo. Depois que esse amaldiçoador falou, gritou, esperneou, como será que ficou o relacionamento do povo de Israel com Hashem? Será que ele esfriou esse relacionamento? Será que ele fez com que as pessoas agora achassem de fato que não temos nenhuma conexão direta com Deus, essa conexão é fria, Deus não se preocupa conosco, não se preocupa com o que nós comemos e com o nosso sustento? Por isso termina o versículo e diz que os filhos de Israel fizeram conforme Hashem ordenou a Moshe. Não teve nenhum efeito. Eles continuaram a acreditar em Hashem. E na nossa conexão com Hashem. E na nossa obrigação de fazer aquilo que Hashem exige de nós. Porque o relacionamento que existe entre nós é um relacionamento que existe eternamente. E em todos os campos. Seja o campo espiritual, e seja também o campo material, a parnassá, o sustento, vem de Hashem. E é esta a lição que o Lechem Hapanim nos ensina. Tirava o pão quentinho, porque esse relacionamento existe e é sempre quente e fresco entre Hashem e o nosso povo.